Capítulo 5. Mente blindada. Seu joelho não está com uma cara boa, Goggins.
Valeu, doutor Óbvio. Faltando 2 dias na semana da caminhada, eu tinha ido ao médico para fazer um acompanhamento. Ele subiu a perna da minha calça camuflada e a dor invadiu meu cérebro quando ele apertou de leve minha patela direita, mas eu não podia demonstrar. Estava desempenhando um papel. Eu era um aluno exausto do BUDS, mas de resto saudável e pronto para a briga. E para esse papel ser convincente, eu não podia sequer fazer careta. Já sabia que meu joelho estava ruim e que as chances de eu conseguir passar por mais 5 meses de treinamento com uma perna só eram baixas. Mas aceitar ser recuado outra vez significava suportar outra semana infernal. E aquilo era demais para eu processar. O inchaço não cedeu muito. Está doendo? O médico também estava desempenhando um papel. Os candidatos a SEAL têm o seguinte acordo com a maior parte do pessoal de saúde do Comando de Guerra Naval Especial. Eu não pergunto nada e você não me diz nada. Eu não queria facilitar o trabalho do médico revelando mais que o necessário, e ele não queria exagerar na precaução e destruir o sonho do sujeito sentado à sua frente. Ele tirou a mão e minha dor diminuiu. Tossi, e a pneumonia mais uma vez fez meus pulmões chacoalharem por dentro até eu sentir a fria verdade do estetoscópio dele na minha pele. Desde o fim da semana infernal, eu vinha escarrando nacos marrons de muco. Passei os primeiros 2 dias deitado dia e noite na cama, cuspindo dentro de uma garrafa de Gatorade, onde guardava o catarro como se fosse moedas num cofrinho. Mal conseguia respirar e também não dava para me mexer muito. Eu tinha mesmo sido um monstro na semana infernal, mas ela havia terminado e agora eu precisava lidar com o fato de o diabo e aqueles instrutores também terem deixado uma marca em mim.
Está tudo bem, doutor, falei. Está só meio difícil de dobrar. Era de tempo que eu precisava. Sabia atravessar a dor e meu corpo quase sempre havia respondido com alto desempenho. Eu não ia desistir só porque meu joelho estava reclamando. Aquilo ia sarar em algum momento. O médico receitou remédios para reduzir a congestão nos meus pulmões e nos seios da face e me deu o ibuprofeno para o joelho. Em 2 dias, minha respiração já tinha melhorado, mas eu ainda não conseguia dobrar a perna direita. Aquilo seria um problema. De todos os momentos que eu julgara capazes de me derrotar no BUDS, nunca tinha pensado num exercício de amarração de nós. Mas, realmente, não era coisa de escoteiro. Aquilo era uma simulação de amarração de nós debaixo d'água, na parte da piscina com 4,5 metros de profundidade. E, embora a piscina já não me inspirasse o mesmo pânico de antes, eu não conseguia boiar direito e sabia que qualquer exercício aquático poderia significar o meu fim, principalmente aqueles que exigiam boiar na vertical. Antes mesmo da semana infernal, nós já tínhamos sido testados na piscina. Precisávamos executar resgates simulados dos instrutores e nadar 50 metros debaixo d'água sem pés de pato e sem subir para respirar. Esse nado começava com um passo gigantesco para cair na água, seguido por uma cambalhota completa para eliminar qualquer impulso inicial. Então, sem chutar a lateral da piscina, nadávamos respeitando as raias até o final da piscina de 25 metros. Do lado de lá, podíamos tomar impulso na parede para voltar. Ao chegar à marca dos 50 metros, subi e respirei com um arquejo. Meu coração continuou disparado até minha respiração voltar ao normal e entendi que eu, na verdade, acabara de passar no primeiro de uma série de exercícios subaquáticos complicados destinados a nos ensinar a ter calma, tranquilidade e controle debaixo d'água, prendendo a respiração. O exercício de amarração de nós era o seguinte da série, e não tinha a ver com nossa capacidade de atar nós variados, nem com medir o máximo de tempo pelo qual conseguíamos prender a respiração. É claro que essas duas habilidades ajudavam numa operação anfíbia, mas o exercício tinha mais a ver com nossa capacidade de administrar vários fatores de estresse num ambiente insustentável para a vida humana. Apesar do meu estado de saúde, cheguei para o exercício com alguma autoconfiança. As coisas mudaram quando comecei a boiar na água. Era assim que a simulação começava. 8 alunos espalhados pela piscina, movendo mãos e pernas como fazem os atletas de nado sincronizado. Isso já era difícil o bastante com 2 pernas boas, mas, como meu joelho direito não estava funcionando, fui forçado a boiar na vertical usando só o esquerdo. Isso fez o grau de dificuldade disparar junto com meus batimentos cardíacos e sugou minha energia. Cada aluno tinha um instrutor dedicado para esse exercício e Pete Psicose pediu expressamente para ficar comigo. Minha dificuldade era óbvia e Psicose, com seu orgulho ferido, estava ávido por um pouco de vingança. A cada giro da minha perna direita, ondas de dor explodiam como fogos de artifício. Mesmo com Psicose me encarando, não tive como esconder. Toda vez que eu fazia uma careta, ele sorria feito uma criança na manhã de Natal.
Faz um nó direito! Depois um laje de guia! Gritou ele.
Eu estava me esforçando tanto que era difícil recuperar o fôlego, mas Psicose nem ligou.
Agora!
Arquejei para sorver ar, dobrei o corpo na cintura e desci. Eram 5 nós ao todo, e cada aluno recebia instruções para pegar seus 20 centímetros de corda e atar um de cada vez no fundo da piscina. Podíamos respirar uma vez entre um nó e outro, mas podíamos dar até 5 nós de um fôlego só. O instrutor ia cantando os nós, mas cada aluno ditava seu próprio ritmo. Não podíamos usar máscara nem óculos de natação para realizar o exercício, e o instrutor tinha que aprovar cada nó com um joinha antes de podermos subir à tona. Se ele, em vez disso, apontasse com o polegar para baixo, tínhamos de reatar o nó da forma correta, e se voltássemos à tona antes de um determinado nó ser aprovado, isso significava o fracasso e uma passagem de volta para casa. De volta à superfície, não havia tempo para descansar nem relaxar entre uma tarefa e outra. Equilibrar-se na água, boiando na vertical, era o refrão constante, o que, para o cara com o joelho ruim, significava batimentos cardíacos elevadíssimos e a queima contínua de oxigênio na corrente sanguínea. Tradução: os mergulhos eram mais do que desconfortáveis e desmaiar era uma possibilidade real. Psicose ficava me fuzilando com os olhos através de sua máscara enquanto eu atava meus nós. Depois de meio minuto, aprovou os 2 e voltamos à tona. Ele respirava tranquilamente, mas eu estava aos arquejos e ofegava feito um cão molhado e exausto. A dor no joelho era tanta que eu podia sentir o suor brotar na testa. Quando você começa a suar numa piscina que não está aquecida, sabe que tem alguma coisa errada. Eu estava sem ar, sem energia e com vontade de desistir, mas desistir daquele exercício significava desistir do BUDS como um todo, e isso eu não iria fazer.
Ah, não, Goggins! Você se machucou? Entrou areia na sua cueca, foi?
Perguntou Psicose.
Aposto que você não consegue dar os últimos 3 nós num fôlego só!
Ele disse isso com um sorrisinho, como se estivesse me desafiando. Eu conhecia as regras. Não precisava aceitar o desafio, mas isso teria deixado Psicose um pouquinho feliz demais, e isso eu não podia permitir. Assenti e continuei boiando na vertical, retardando o mergulho até minha pulsação se estabilizar e eu conseguir sorver um fôlego profundo e regenerador. Só que Psicose não deixou. Toda vez que eu abria a boca, ele jogava água na minha cara para me estressar ainda mais. Tática usada quando os candidatos começavam a entrar em pânico. Isso tornou impossível respirar.
Desce agora ou vai tomar bomba!
Meu tempo tinha se esgotado. Tentei engolir um pouco de ar antes de mergulhar e, em vez disso, minha boca se encheu com a água que Psicose estava jogando na minha cara e eu desci até o fundo da piscina prendendo a respiração sem ar nenhum. Meus pulmões estavam quase vazios, ou seja, senti dor desde o começo, mas consegui atar o primeiro nó em poucos segundos. Psicose examinou meu nó sem pressa nenhuma. Meu coração batucava um código Morse em alerta máximo. Eu podia senti-lo saltar dentro do peito como se estivesse tentando se livrar da caixa torácica e sair voando rumo à liberdade.
Psicose ficou olhando a corda de sisal, virou-a de cabeça para baixo e a examinou com os olhos e os dedos antes de me fazer um joinha em câmera lenta. Balancei a cabeça, desamarrei a corda e parti para o nó seguinte. Mais uma vez ele o inspecionou com atenção enquanto meu peito queimava e meu diafragma se contraía, tentando forçar o ar para dentro de meus pulmões vazios. O nível de dor no meu joelho era 10, de uma escala de 10. Estrelas surgiram na periferia do meu campo de visão. Aqueles múltiplos fatores de estresse estavam quase me derrubando e eu senti que estava prestes a perder os sentidos. Se isso acontecesse, precisaria depender de psicose para me levar até a superfície e me fazer voltar a mim. Será que eu realmente confiava naquele homem para fazer isso? Ele me odiava. E se não fizesse, o que era preciso? E se meu corpo estivesse tão exaurido que nem mesmo uma respiração boca a boca conseguisse me reanimar? Na minha mente estavam girando aquelas perguntas tóxicas e básicas que nunca vão embora. O que eu estava fazendo ali? Por que sofrer quando podia desistir e voltar ao meu conforto? Por que arriscar um desmaio ou mesmo a morte por causa de um exercício de atar nós? Eu sabia que se sucumbisse e voltasse à tona, minha carreira de SEAL teria terminado no ato, mas naquele instante não conseguia entender por que algum dia tinha me importado com isso. Olhei para a psicose. Ele ergueu os dois polegares e abriu um grande sorriso pateta no rosto, como se estivesse assistindo a uma série de comédia. Sua fração de segundo de prazer com a minha dor me lembrou de todo o bullying e todas as provocações que eu havia sofrido quando adolescente. Mas em vez de fazer papel de vítima e deixar as emoções negativas minarem minha energia e me forçarem a voltar à superfície, a mais um fracasso, foi como se uma nova luz se acendesse no meu cérebro e me permitisse inverter esse roteiro. O tempo parou quando me dei conta, pela primeira vez, de que sempre tinha considerado minha vida inteira, todas as coisas pelas quais eu havia passado, da perspectiva errada. Sim. Todo o abuso que eu suportara e a negatividade que precisara superar haviam me desafiado até o âmago. Mas naquele instante, parei de me ver como vítima das circunstâncias e, em vez disso, encarei minha vida como o maior dos campos de treinamento. Minhas desvantagens vinham aquele tempo todo calejando minha mente, preparando-me para aquele instante na piscina com Pete Psicose. Lembro-me do meu primeiríssimo dia na academia, ainda em Indiana. As palmas das minhas mãos eram macias e logo ficaram feridas nas barras por não estarem acostumadas a segurar o aço. Mas com o tempo, após milhares de repetições, minhas palmas criaram um calo grosso para se proteger. O mesmo princípio se aplica à mentalidade. Se você não passar por dificuldades como abuso e bullying, fracassos e decepções, sua mente continuará macia e sensível. As experiências de vida, em especial as negativas, ajudam a calejar a mente. Mas a maneira como esses calos vão funcionar depende de você. Se decidir se ver como uma vítima das circunstâncias até a idade adulta, esses calos se transformarão num ressentimento que vai proteger você de tudo que for desconhecido. Você se tornará demasiado cauteloso e desconfiado e possivelmente terá raiva demais do mundo. Terá medo da mudança e será uma pessoa fechada. Só que nada disso tornará sua mente resistente. Era nesse lugar que eu estava na adolescência, mas depois da minha segunda semana infernal, eu tinha virado outra pessoa. Àquela altura, já havia lutado para superar muitas situações horríveis e continuava aberto e pronto para mais. Minha capacidade de me manter aberto representava uma disposição de lutar pela minha própria vida, e isso me permitia suportar tormentos de dor e usar essa dor para calejar minha mente e superar a mentalidade de vítima. Essa forma de ver as coisas estava morta e enterrada debaixo de várias camadas de suor e carne rija, e eu estava começando a superar meus medos também. Essa percepção me deu a vantagem mental de que eu precisava para derrotar Pete Psicose mais uma vez. Para lhe mostrar que ele não podia mais me machucar, sorri de volta e a sensação de estar à beira de um desmaio desapareceu. De repente, eu me senti cheio de energia,
A dor diminuiu e tive a sensação de que poderia ficar ali embaixo o dia inteiro. Psicose viu isso nos meus olhos. Atei o último nó com toda a calma, sem nunca deixar de fuzilá-lo com os olhos. Com um gesto das mãos, ele sinalizou para eu me apressar porque seu próprio diafragma começou a se contrair. Finalmente acabei. Ele fez um joinha rápido e empurrou o fundo da piscina com os pés para subir, desesperado para tomar fôlego. Subi sem pressa nenhuma e fui me juntar a ele na superfície. Encontrei-o aos arquejos, enquanto eu me sentia estranhamente relaxado. Durante o treinamento de paraquedismo de resgate na Força Aérea, eu tinha amarelado na piscina. Dessa vez, venci uma batalha importante dentro d'água. Foi uma grande vitória, mas a guerra ainda não tinha acabado. Depois de passar no exercício dos nós, tínhamos 2 minutos para subir até a borda, nos vestir e voltar para a sala de aula. Durante a primeira fase, esse tempo em geral é mais do que suficiente, mas muitos de nós, e não só eu, ainda estávamos nos curando da semana infernal e não nos movíamos no nosso passo relâmpago de sempre. Além do mais, depois de passar pela semana infernal, a turma 231 tinha meio que mudado sua atitude. A semana infernal é projetada para lhe mostrar que um ser humano é capaz de muito mais do que você desconfia. Ela abre sua mente para as verdadeiras possibilidades do potencial humano, e com isso vem uma mudança de mentalidade. Você não teme mais a água fria nem passar o dia inteiro fazendo flexões. Percebe que, façam eles o que fizerem com você, nunca conseguirão dobrá-lo, de modo que deixa de se apressar tanto para cumprir aqueles prazos arbitrários. Sabe que se não cumpri-los, os instrutores vão puni-lo. Puni-lo com flexões, fazendo você ficar molhado e enfarofado, qualquer coisa para aumentar o grau de dor e desconforto. Mas para nós, marombeiros que ainda continuávamos no jogo, a atitude era: podem fazer o que quiserem, então. Nenhum de nós temia mais os instrutores, e não iríamos mais nos apressar. Eles não gostaram nem um pouco disso. Eu já tinha visto várias punições quando estava no BUDS, mas a que recebemos nesse dia vai entrar para a história como uma das piores de todos os tempos. Depois de fazermos flexões até não conseguirmos mais nos levantar da borda daquela piscina, eles nos viraram de costas e nos mandaram fazer abdominais infraalternados. Cada elevação de perna era uma tortura para mim. Eu não parava de encostar as pernas no chão por causa da dor. Estava demonstrando fraqueza e, se você demonstra fraqueza, é aí que o bicho pega. Psicose e Gorila Prateado colaram em mim e começaram a se revezar. Fui emendando flexões, abdominais infraalternados e caminhada do urso até eles ficarem cansados. Dava para sentir as partes móveis do meu joelho se deslocarem, flutuarem e darem fisgadas toda vez que eu o dobrava para fazer a caminhada do urso. E a dor era pura agonia. Eu me movimentava mais devagar do que de costume e sabia que estava detonado. A mesma pergunta básica outra vez veio à tona. Por quê? O que eu estava tentando provar? Desistir parecia a única escolha sensata. O conforto da mediocridade parecia um alívio delicioso, até Psicose gritar no meu ouvido.
Mais rápido, Goggins!
Uma sensação incrível tornou a me invadir. Dessa vez eu não estava focado em superá-lo. Era a pior dor da minha vida, mas a vitória na piscina minutos antes me voltou à mente. Eu tinha, enfim, provado para mim mesmo ser um nadador razoável o suficiente para fazer parte dos Navy Seals. Isso era uma façanha e tanto para um garoto que não sabia boiar direito e nunca tinha feito uma aula de natação na vida. E o motivo pelo qual eu havia chegado lá era por ter feito o trabalho necessário. A piscina tinha virado minha criptonita. Embora eu agora nadasse muito melhor como candidato a SEAL, ainda ficava tão estressado com os exercícios na água que tinha o costume de ir à piscina depois do treinamento no mínimo 3 vezes por semana. Escalava uma cerca de 5 metros de altura só para poder entrar lá depois do horário. Além do aspecto acadêmico, nada me dava tanto medo em relação ao BUDS quanto às evoluções na piscina. E ao dedicar meu tempo a isso, consegui criar um calo por cima desse medo e alcançar níveis inéditos debaixo d'água em situações de pressão.
Fiquei pensando no incrível poder de uma mente calejada naquele instante, enquanto Psicose e Gorila Prateado me faziam suar, e esse pensamento virou uma sensação que tomou conta do meu corpo e me fez andar com a rapidez de um urso em volta daquela piscina. Não acreditei no que estava fazendo. A dor intensa tinha desaparecido, e aquelas perguntas insistentes também. Eu estava me esforçando mais do que nunca, rompendo os limites da lesão e da tolerância à dor, carregado por um segundo fôlego proporcionado por uma mente calejada. Depois da caminhada do urso, voltei a fazer abdominais infraalternados e continuei sem dor. Meia hora mais tarde, quando estávamos indo embora da piscina, Gorila Prateado perguntou: "Aí, Goggins, o que deu em você para virar o super-homem?" Só fiz sorrir e sair da piscina. Não quis dizer nada, porque ainda não entendi o que sei hoje. Da mesma forma que usar a energia de um oponente para obter vantagem, recorrer à própria mente calejada no calor da batalha também pode mudar sua forma de pensar. Lembrar-se de todas as coisas pelas quais passou e de como isso fortaleceu sua disposição mental pode tirar você de um círculo vicioso de pensamento negativo e ajudar a superar os impulsos momentâneos para desistir, de modo a poder ultrapassar os obstáculos. E quando usa uma mente calejada e continua a enfrentar a dor, como eu fiz em volta da piscina naquele dia, isso pode ajudar você a ultrapassar os próprios limites. Porque, ao aceitar a dor como um processo natural e se recusar a ceder e desistir, você consegue mobilizar o sistema nervoso simpático, que modifica seu fluxo hormonal. O sistema nervoso simpático é responsável pelo nosso reflexo de luta ou fuga. Ele fica borbulhando logo abaixo da superfície. E quando você se sente perdido, estressado ou em dificuldades, como eu quando era uma criança maltratada, essa é a parte da sua mente que está no comando. Todos nós já sentimos isso. Naquelas manhãs em que sair para correr é a última coisa que quer fazer, mas aí 20 minutos depois de começar você se sente cheio de energia, isso se deve ao sistema nervoso simpático. O que eu descobri é que você pode recorrer a ele quando quiser, contanto que saiba administrar a própria mente. Quando se permite ter pensamentos negativos sobre si mesmo, as dádivas de uma reação simpática ficam fora de alcance. Mas, se você conseguir administrar esses momentos de dor que acompanham o esforço máximo, recordando tudo pelo que passou para chegar onde está na vida, estará numa posição melhor para perseverar e escolher lutar em vez de fugir. Isso lhe permitirá usar a adrenalina que acompanha a resposta simpática para se esforçar ainda mais. Também é possível usar sua mente calejada para superar obstáculos relacionados aos estudos ou ao trabalho. Nesses casos, forçar-se a ultrapassar determinado obstáculo provavelmente não levará a uma resposta simpática, mas manterá sua motivação para superar qualquer dúvida que você possa ter em relação às próprias capacidades. Não importa qual seja a tarefa a ser cumprida, há sempre uma oportunidade para duvidar de si. Toda vez que decide ir atrás de um sonho ou fixar um objetivo, é provável que comece a pensar em todos os motivos pelos quais o sucesso é duvidoso. A culpa disso é do condicionamento evolutivo deturpado da mente humana. Mas não precisa deixar sua dúvida ficar no banco do motorista. Você pode até tolerá-la como um carona que fica dando pitacos no seu jeito de dirigir, mas se a puser no controle, a derrota estará garantida. Lembrar que você já passou por dificuldades antes e sempre sobreviveu para lutar outra vez modifica o diálogo dentro da sua cabeça, permitindo-lhe controlar e administrar a dúvida e manter o foco nos passos necessários para realizar a tarefa em questão, um depois do outro. Dito assim, parece simples, né? Mas não é. Pouquíssimas pessoas se dão ao trabalho de tentar controlar o modo como seus pensamentos e dúvidas vêm à tona. A grande maioria de nós se deixa escravizar pela própria mente e não faz o mínimo esforço para dominar seu processo mental, porque essa é uma tarefa permanente e ingrata, pois é impossível acertar sempre. Em média, temos 2 a 3 mil pensamentos por hora. Isso dá 30 a 50 pensamentos por minuto. Algumas dessas bolas vão passar pelo goleiro. É inevitável, principalmente se você levar a vida no automático. O treinamento físico é um contexto perfeito para aprender a administrar seu processo mental, porque, quando está se exercitando, seu foco tem uma probabilidade maior de se fixar num único ponto
e sua resposta ao estresse e à dor é imediata e mensurável. Você dá tudo de si e bate o recorde pessoal que disse que bateria ou desiste? Essa decisão raramente se reduz à simples capacidade física e é quase sempre um teste de como você administra a própria mente. Se você se esforçar em cada trecho do percurso e usar essa energia para manter um ritmo forte, tem grandes chances de conseguir um tempo melhor. É verdade que há dias mais fáceis do que outros. E no fim das contas, o tempo e a pontuação pouco importam. O motivo pelo qual é importante dar o melhor de si quando você quer desistir é porque isso ajuda a calejar a mente. É o mesmo motivo pelo qual deve dar o melhor de si no trabalho quando está menos motivado. Por isso, adorei o treinamento físico do BUDS e continuo adorando até hoje. Desafios físicos fortalecem minha mente e me deixam pronto para qualquer coisa que a vida me apresentar. E eles farão a mesma coisa por você. No entanto, por melhor que você saiba usá-la, uma mente calejada não é capaz de remendar ossos quebrados. Na caminhada de 1.500 metros de volta ao complexo do BUDS, a sensação de vitória se evaporou e pude sentir o dano que havia causado. Eu tinha 20 semanas de treinamento pela frente, dezenas de exercícios ainda por completar e mal conseguia andar. Embora quisesse negar a dor que sentia no joelho, sabia que estava muito encrencado, então fui mancando direto para o departamento médico. O médico não disse nada quando viu meu joelho. Só fez balançar a cabeça e me mandou ir tirar uma radiografia que mostrou a patela quebrada. No BUDS, quando tem lesões que levam muito tempo para se curar, os reservistas são mandados para casa. Foi o que aconteceu comigo. Voltei de muletas para o alojamento, muito desanimado, e quando estava indo embora, vi alguns dos caras que tinham desistido durante a semana infernal. Na primeira vez em que vira seus capacetes enfileirados debaixo do sino, eu senti a pena deles, porque conhecia a sensação de vazio que ficava ao desistir. Mas vê-los cara a cara me lembrou que a derrota faz parte da vida e que agora todos nós precisávamos seguir em frente. Como eu não tinha desistido, sabia que seria chamado de volta, mas não fazia ideia se isso significava ter que passar por uma terceira semana infernal ou não. Tampouco se depois de ser recuado duas vezes, eu ainda tinha o mesmo desejo ardente de suportar mais um furacão de dor sem qualquer garantia de sucesso. Com meu histórico de lesões, como eu poderia fazer isso? Deixei o complexo do BUDS com mais autoconhecimento e mais domínio sobre minha própria mente do que tinha antes, mas meu futuro continuava incerto. Como sempre tive claustrofobia em aviões, decidi pegar o trem de San Diego até Chicago, o que me deu 3 dias para pensar. Minha mente estava mesmo uma bagunça. No primeiro dia, eu não sabia se queria mais ser SEAL. Já tinha superado muita coisa. Tinha passado pela semana infernal, entendido o poder de uma mente calejada e vencido o medo da água. Talvez já tivesse aprendido o suficiente sobre mim mesmo. O que mais eu precisava provar? No segundo dia, pensei em todos os outros trabalhos aos quais poderia me dedicar. Quem sabe eu devesse partir para outro e virar bombeiro? É um trabalho espetacular e seria uma oportunidade de me tornar outro tipo de herói. Mas no terceiro dia, quando o trem entrou em Chicago, eu me tranquei num banheiro do tamanho de uma cabine telefônica e encarei meu espelho da responsa. É isso mesmo que você está sentindo? Tem certeza que está disposto a desistir de ser SEAL e virar um bombeiro civil? Passei 5 minutos me encarando, então balancei a cabeça. Não podia mentir. Eu precisava dizer a verdade para mim mesmo em voz alta. Eu estou com medo. Estou com medo de passar por todo aquele sofrimento outra vez. Estou com medo do dia 1 da semana 1. Àquela altura eu já estava divorciado, mas minha ex-mulher, Pam, foi me buscar na estação para me levar de carro até a casa da minha mãe, em Indianápolis. Pam continuava morando em Brasil. Nós tínhamos mantido contato enquanto eu estava em San Diego e depois de nos vermos no meio da multidão na plataforma da estação, voltamos aos nossos antigos hábitos e mais tarde fomos para a cama. Passei o verão inteiro no meio oeste, de maio até novembro, curando meu joelho e depois fazendo fisioterapia. Ainda era reservista da Marinha, mas continuava sem saber se voltaria ou não ao treinamento dos SEALs. Informei-me sobre o Corpo de Fuzileiros Navais. Pesquisei sobre o processo de candidatura a diversas unidades de bombeiros, mas finalmente peguei o telefone, pronto para ligar para o complexo do BUDS. Eles precisavam da minha resposta definitiva. Fiquei sentado ali, segurando o telefone e pensando na provação que era a formação de SEAL. Ser obrigado a correr 10 quilômetros por dia só para comer, sem contar as corridas do treinamento. Visualizei tudo o que teria que nadar e remar, como teria que carregar botes e toras na cabeça, como teria que passar o dia inteiro subindo e descendo aquele monte de areia. Imaginei as horas de abdominais, flexões, infraalternados e a pista de obstáculos. Recordei a sensação de rolar na areia, de passar o dia e a noite inteiros assado. Minhas lembranças eram uma experiência de corpo-mente, e deu para sentir o frio nos ossos. Uma pessoa normal teria desistido. Teria dito, bom, não era para ser, e se recusado a passar mais um minuto sequer se torturando. Só que eu não era uma pessoa normal. Enquanto eu discava o número, a negatividade foi surgindo feito uma sombra raivosa. Não pude deixar de pensar que eu tinha sido colocado na Terra para sofrer. Por que meus demônios pessoais, as moiras, Deus ou Satanás, simplesmente não me deixavam em paz? Eu não aguentava mais ter que provar meu próprio valor. Não aguentava mais calejar minha mente. Mentalmente, estava no bagaço. Ao mesmo tempo, estar no bagaço era o preço da resistência. E eu sabia que, se desistisse, aquelas sensações e pensamentos não iriam simplesmente desaparecer. O preço da desistência seria um purgatório até o fim da vida. Eu ficaria preso na certeza de não ter seguido na briga até o final. Ir a nocaute não é nenhuma vergonha. Vergonha, isso sim, é quando você joga a toalha. E se eu tinha nascido para sofrer, então iria engolir meu remédio amargo e pronto. O oficial responsável pelo treinamento me deu as boas-vindas de volta e confirmou que eu recomeçaria do dia 1 da semana 1. Conforme eu imaginara, minha camiseta marrom teria que ser trocada por uma branca e ele ainda tinha mais uma nesguinha de alegria para dividir comigo. Só para você saber, Goggins, falou. Essa é a última vez que vamos deixar você participar do treinamento do BUDS. Se você se machucar, já era. Não vamos deixar você voltar outra vez. Positivo, respondi. A turma 235 iria se apresentar dali há apenas 4 semanas. Meu joelho ainda não estava 100% recuperado, mas era melhor eu estar pronto, porque o derradeiro teste estava prestes a começar. Segundos depois de eu encerrar a ligação, Pam ligou e disse que precisava falar comigo. Era o momento certo. Eu iria sair da cidade novamente e, com sorte, dessa vez seria para sempre. Precisava pôr tudo às claras com ela. Nós estávamos nos curtindo, mas aquilo sempre tinha sido uma coisa temporária para mim. Já fôramos casados e continuávamos sendo pessoas diferentes com visões de mundo totalmente distintas. Isso não tinha mudado e, pelo visto, algumas das minhas inseguranças também não, já que elas continuavam a me fazer voltar ao que era conhecido. Loucura é fazer a mesma coisa várias vezes e esperar um resultado diferente. Nunca iríamos dar certo como casal, e estava na hora de dizer isso. Mas ela deu sua notícia primeiro. Estou atrasada, falou ao irromper porta adentro com um saco de papel pardo na mão. Tipo, atrasada, entendeu? Parecia animada e nervosa ao desaparecer dentro do banheiro. Deitado na minha cama, olhando para o teto, ouvi o saco de papel farfalhar e uma embalagem sendo rasgada. Minutos depois, ela abriu a porta do banheiro com um teste de gravidez na mão e um sorriso enorme no rosto. Eu sabia, falou, mordendo o lábio inferior. Olha, David, a gente está esperando um bebê. Levantei-me devagar. Ela me abraçou com toda a força e sua animação partiu meu coração. Não era para ter sido assim. Eu não estava pronto. Meu corpo continuava machucado. Eu tinha $30 mil em dívidas no cartão de crédito e ainda era só um reservista. Não tinha um endereço nem um carro. Não tinha estabilidade e isso me deixava muito inseguro. Além do mais, eu nem sequer estava apaixonado por aquela mulher. Foi o que eu disse a mim mesmo enquanto encarava o espelho da responsa por cima do ombro dela. O espelho que nunca mente. Desviei o olhar. Pam foi para casa dar a notícia aos pais. Acompanhei-a até a porta da casa da minha mãe, depois afundei no sofá. Em Coronado, tivera a sensação de ter feito as pazes com meu passado difícil e encontrado nele uma espécie de poder. E ali estava eu, sendo sugado outra vez pelos acontecimentos. Agora não se tratava apenas de mim e de meus sonhos de virar SEAL. Eu tinha uma família na qual pensar, o que aumentava em muito o que estava em jogo. Se fracassasse daquela vez, isso não significaria apenas que voltaria à estaca zero do ponto de vista emocional e financeiro, mas que levaria junto minha nova família. Quando minha mãe chegou em casa, eu lhe contei tudo. E durante nossa conversa, a comporta se abriu e todo o meu medo, minha tristeza e minhas dificuldades explodiram para fora. Segurei a cabeça entre as mãos e solucei. Desde que eu nasci até agora, minha vida foi um pesadelo, mãe. Um pesadelo que só faz piorar. Quanto mais eu tento, mais difícil minha vida fica. Não tenho como negar isso, David, disse ela. Minha mãe conhecia o inferno e não iria me tratar feito criança. Ela nunca tinha feito isso. Mas também conheço você bem o suficiente para saber que vai encontrar um caminho para sair dessa. Eu preciso encontrar, falei enquanto enxugava as lágrimas dos olhos. Não tenho escolha. Ela me deixou sozinho e passei a noite inteira sentado naquele sofá. Minha sensação era de ter sido privado de tudo, mas ainda estar respirando, o que significava que precisava encontrar um jeito de seguir em frente. Precisava compartimentalizar a dúvida e encontrar forças para acreditar ter nascido para ser mais do que um homem exausto e rejeitado pelos Navy SEALs. Depois da semana infernal, eu sentira ter me tornado invencível, mas uma semana depois estava na lona. No fim das contas, eu não tinha conseguido subir de nível. Continuava sendo nada e ninguém. E se quisesse consertar minha vida estragada, precisaria ser mais. Naquele sofá, encontrei um jeito. Àquela altura, eu já tinha aprendido a assumir responsabilidade pelos meus próprios atos e sabia que era capaz de capturar a alma do adversário no calor da batalha. Tinha superado muitos obstáculos e me dado conta de que cada uma dessas experiências calejara tanto a minha mente que eu era capaz de encarar qualquer desafio. Tudo isso me dera a sensação de ter lidado com meus demônios do passado, mas não. Eu os havia ignorado. Minhas lembranças do abuso sofrido nas mãos do meu pai e de todas aquelas pessoas que tinham me chamado de crioulo não evaporaram depois de umas poucas vitórias. Esses momentos estavam profundamente ancorados no meu subconsciente e, por causa disso, meus alicerces estavam rachados. Num ser humano, o caráter é o seu alicerce, e quando você constrói um monte de sucessos e empilha ainda mais fracassos em cima de um alicerce frágil, a estrutura do eu não fica sólida. Para desenvolver uma mente blindada, uma mentalidade calejada e resistente a ponto de se tornar a prova de balas, é preciso remontar a origem de todos os seus medos e inseguranças. A maioria das pessoas varre os fracassos e seus piores segredos para debaixo do tapete. Mas, quando nos deparamos com problemas, esse tapete é levantado e nossa escuridão torna a vir à tona, inunda nossa alma e influencia as decisões que determinam nosso caráter. Meus medos nunca foram só da água e meu nervosismo em relação à turma 235 não tinha a ver com a dor da primeira fase. Isso tudo vinha das feridas infeccionadas que eu vinha carregando a vida inteira, e minha negação dessas feridas era uma negação de mim mesmo. Eu era meu pior inimigo. Quem estava decidido a me derrubar não era o mundo, nem Deus, nem o diabo. Era eu mesmo. Eu estava rejeitando meu passado e, portanto, rejeitando a mim mesmo. Meu alicerce, meu caráter, era definido pela autorrejeição. Todos os meus temores vinham dessa ansiedade profunda que eu carregava por ser David Goggins, por causa de tudo que tinha vivido. Mesmo depois de chegar ao ponto de não ligar mais para o que os outros pensavam a meu respeito, eu ainda tinha dificuldade para aceitar a mim mesmo. Qualquer um que tenha a mente e o corpo sãos é capaz de se sentar e pensar em 20 coisas que poderiam ter acontecido de um jeito diferente na vida. Em circunstâncias em que talvez não tenham tido uma chance justa ou em que escolheram o caminho de menor resistência. Se você for um dos poucos a reconhecer isso, se quiser calejar essas feridas e fortalecer seu caráter, cabe a você revisitar o próprio passado e fazer as pazes consigo mesmo, encarando esses incidentes e todas as influências negativas que eles tiveram e aceitando-os como pontos fracos do seu caráter. Somente após identificar e aceitar suas fraquezas, você finalmente vai parar de fugir do passado.
Esses incidentes poderão então ser usados de maneira mais eficiente como combustível para torná-lo melhor e mais forte. Ali mesmo, no sofá da minha mãe, enquanto a lua trilhava seu arco no céu noturno, encarei meus demônios. Encarei a mim mesmo. Não podia mais fugir do meu pai. Precisava aceitar que ele fazia parte de mim e que o seu caráter mentiroso e traidor me influenciava mais do que eu gostaria de admitir. Antes dessa noite, eu costumava dizer aos outros que meu pai tinha morrido e não falava a verdade sobre minhas origens. Até nos SEALs eu contava essa mentira. E sabia por quê. Quando você leva uma surra, não quer reconhecer que isso aconteceu. Levar uma surra não faz você se sentir muito másculo. Então, o mais fácil é esquecer tudo e seguir em frente. Fingir que nada aconteceu. Mas não mais. À medida que eu avançava, tornou-se muito importante para mim reavaliar minha vida. Porque, quando você examina as próprias experiências com uma lente de aumento e vê de onde seus problemas vieram, pode encontrar força no fato de ter suportado a dor e o abuso. Aceitar Trunis Goggins como parte de mim me liberou para usar minhas origens como combustível. Eu me dei conta de que cada episódio de abuso na infância que poderia ter me matado me tornara duro na queda e afiado feito a espada de um samurai. Era verdade que eu tivera azar, mas nessa noite comecei a considerar que a minha situação era como participar de uma corrida de 160 quilômetros com uma mochila de 23 quilos nas costas. Será que eu ainda conseguiria competir nessa corrida, mesmo que todo mundo estivesse correndo sem carregar nada, pesando 75 quilos? Com que rapidez conseguiria correr depois de ter me livrado daquele peso morto? Eu ainda nem estava pensando em correr ultramaratonas. Para mim, a corrida era a própria vida. E quanto mais eu a avaliava, mais percebia quanto estava preparado para os difíceis acontecimentos que ainda estavam por vir. A vida tinha me posto no fogo, me tirado e me martelado repetidas vezes, e mergulhar novamente no caldeirão do BUDS, passar por uma terceira semana infernal no mesmo ano, me daria um doutorado em dor. Eu estava prestes a me tornar a espada mais afiada que jamais existiu. Apresentei-me para a turma 235 com uma missão a cumprir e fiquei na minha durante a maior parte da primeira fase. No primeiro dia, eram 156 homens na turma. Continuei sendo um dos primeiros, mas dessa vez não estava disposto a ajudar ninguém a passar pela semana infernal. Meu joelho continuava dolorido e eu precisava focar toda a minha energia em conseguir concluir o BUDS. Tudo dependia dos 6 meses seguintes, e eu não tinha ilusão alguma sobre como seria difícil chegar ao fim. Veja, por exemplo, o que aconteceu com Sean Dobbs. Dobbs crescera pobre em Jacksonville, na Flórida. Teve que enfrentar alguns dos mesmos demônios que eu e entrou na turma cheio de arrogância. Logo de cara, pude ver que ele era um atleta de elite nato. Era sempre o primeiro ou um dos primeiros nas corridas, zunia pelo circuito de obstáculos em 8 minutos e meio depois de umas poucas repetições e sabia que era bom. Mas, afinal, como dizem os taoístas, quem sabe não fala. E quem fala, bom, esse não sabe de nada. Na noite antes de a semana infernal começar, ele disse um monte de baboseira sobre os candidatos da turma 235. Já havia 55 capacetes no chão do triturador e ele tinha certeza de que seria um dos poucos a se formar no final. Citou o nome dos caras que sabia que passariam pela semana infernal e também disse várias bobagens sobre os caras que sabia que desistiriam. Ele não tinha a menor ideia de que estava cometendo o erro clássico de se comparar com os colegas de turma. Sempre que os vencia num exercício ou tinha um desempenho melhor no treinamento físico, ele se orgulhava muito disso. Vencer aumentava sua autoestima e melhorava seu desempenho. No BUDS, é frequente e natural agir assim até certo ponto. Tudo isso faz parte da natureza competitiva dos machos alfa que são atraídos para a formação de SEAL. Só que ele não se deu conta de que durante a semana infernal você precisa de uma boa equipe de bote para sobreviver, o que significa depender dos seus colegas, não derrotá-los. Enquanto ele seguia falando, eu prestei atenção. Aquele cara não fazia ideia do que o aguardava, nem do quanto a privação de sono e o frio deixam você inteiramente desorientado. Ele estava prestes a descobrir. Nas primeiras horas da semana infernal, teve um bom desempenho, e a mesma determinação de derrotar os colegas nos exercícios e nas corridas cronometradas se mostrou na praia. Com 1,63 m de altura e 85 kg, Dobbs tinha a constituição física de um hidrante, mas, por ser baixo, foi posto numa equipe de bote formada por caras mais baixos que os instrutores chamavam de Smurfs. Na verdade, Pete Psicose lhes mandou fazer um desenho do papai Smurf na frente do bote só para gozar da cara deles. Era esse o tipo de coisa que nossos instrutores faziam. Eles procuravam qualquer forma de quebrar você. E com Dobbs deu certo. Ele não gostou de ser posto com caras que considerava menores e mais fracos e descontou o desagrado nos colegas de equipe. Passou o dia seguinte arrancando o couro da própria equipe de bote na nossa frente. Assumia a posição dianteira no bote ou na tora e imprimia um ritmo extenuante nas corridas. Em vez de checar com a equipe e maneirar um pouco para ter alguma reserva, ele dava tudo de si desde o início. Entrei em contato com ele recentemente e ele disse recordar o BUDS como se tivesse sido semana passada. Eu estava tentando me impor à minha própria equipe, disse ele. Estava arrancando o couro deles de propósito, quase como se, ao fazê-los desistir, aquilo fosse virar uma marca no meu capacete. Quando a manhã de segunda-feira chegou, ele tinha se saído bastante bem nessa empreitada. Dois dos seus colegas tinham desistido, o que significava quatro caras menores para carregar sozinhos o bote e a tora. Ele reconheceu que estava lutando contra os próprios demônios naquela praia, que seu alicerce estava rachado. Eu era uma pessoa insegura, com baixa autoestima, tentando me impor e o ego, a arrogância e a insegurança dificultaram a minha vida. Tradução: a mente dele se desintegrou de formas que ele nunca tinha experimentado e que não voltou a experimentar desde então. Na segunda-feira à tarde, fomos nadar na Bahia e ao sair do mar ele estava sentindo dor. Bastava olhar para ele para ver que mal conseguia andar e que a sua mente estava por um fio. Cruzamos olhares e pude ver que ele estava fazendo a si mesmo aquelas perguntas básicas, mas não conseguia encontrar uma resposta. Ele era muito parecido comigo quando eu estava no treinamento de paraquedismo de resgate, tentando encontrar um jeito de sair. A partir desse dia, Dobbs passou a ter um dos piores desempenhos de toda a praia, o que só fez intensificar sua dor. Todas as pessoas que eu tinha classificado como vermes inúteis estavam me dando uma surra, disse ele. Em pouco tempo, sua equipe se reduzira a dois homens e ele foi transferido para outra equipe de bote com caras mais altos. Quando eles suspendiam o bote acima da cabeça, ele nem sequer conseguia alcançá-lo e todas as suas inseguranças relacionadas à altura e ao seu passado começaram a se abater sobre ele. Comecei a acreditar que ali não era o meu lugar, confessou. Que eu era geneticamente inferior. Era como se eu tivesse superpoderes e os houvesse perdido. Eu estava num estado mental no qual nunca estivera antes e não tinha nenhum mapa para me guiar. Pense na situação dele. Aquele homem tinha se destacado durante as primeiras semanas do BUDS. Tinha saído do nada e era um atleta espetacular. Tinha muitas experiências na vida nas quais poderia ter se apoiado. Já tinha calejado muito a própria mente. Mas como seu alicerce estava rachado, quando as coisas apertaram, ele perdeu o controle da própria mentalidade e se tornou escravo da própria insegurança. Na noite de segunda-feira, Dobbs foi ao departamento médico reclamando de dor nos pés. Estava certo de ter fraturas por estresse, mas quando tirou os coturnos, seus pés não estavam inchados, nem pretos ou azuis como ele havia imaginado. Tinham uma aparência perfeitamente saudável. Sei disso porque eu também estava fazendo acompanhamento médico, sentado bem ao seu lado. Vi seu olhar vazio e soube que o inevitável estava prestes a acontecer. Aquela era a expressão que toma conta do rosto de um homem que entregou a própria alma. Eu tinha a mesma expressão ao desistir do paraquedismo de resgate. O que vai unir para sempre Sean Dobbs e eu é o fato de eu ter sabido que ele iria desistir antes dele mesmo. Os médicos lhe deram ibuprofeno e o mandaram de volta para o sofrimento. Lembro-me de ver Sean amarrando o cadarço dos coturnos e de me perguntar em que momento ele finalmente iria desabar. Foi quando o gorila prateado apareceu na sua caminhonete e berrou:
"Essa vai ser a noite mais fria da vida inteira de vocês!"
Eu estava carregando o bote com minha equipe rumo a um infame pier de aço quando olhei para trás de relance e vi Sean na traseira da caminhonete quentinha do gorila prateado. Ele tinha se rendido. Dali a poucos minutos iria tocar o sino 3 vezes e pôr seu capacete no chão. Em defesa de Dobbs, é preciso dizer que aquela semana infernal foi um pesadelo. Chovia sem parar dia e noite, ou seja, você nunca conseguia se aquecer nem se secar. Além disso, alguém do comando teve a brilhante ideia de que os alunos da turma não deveriam comer e beber feito reis na hora do rancho. Em vez disso, eles nos serviam comida militar pronta em quase todas as refeições. Achavam que assim nos testariam mais ainda. Tornariam a situação mais parecida com um campo de batalha da vida real. Isso também queria dizer que não havia absolutamente nenhum alívio. E sem calorias em abundância para queimar, era difícil para qualquer um encontrar a energia necessária para superar a dor e a exaustão, quanto mais se manter aquecido. Sim, era uma provação, mas eu estava adorando. Eu me alimentava da beleza bárbara de ver um homem ter a alma destruída, apenas para tornar a se levantar e superar todos os obstáculos no seu caminho. Nessa minha terceira tentativa, eu já sabia o que o corpo humano era capaz de aguentar. Sabia o que eu era capaz de aguentar, e isso me alimentava. Ao mesmo tempo, minhas pernas não estavam bem, e meu joelho estava reclamando desde o primeiro dia. Até ali, a dor era uma coisa com a qual eu conseguia lidar, pelo menos por mais 1 ou 2 dias, mas a ideia de me lesionar era algo que eu precisava bloquear da mente. Pensar isso me levava para um lugar sombrio, onde só havíamos eu, a dor e o sofrimento. Eu não conseguia focar nos meus colegas nem nos meus instrutores. Virei um verdadeiro homem das cavernas. Estava disposto a morrer para concluir aquele treinamento. E eu não era o único. Tarde da noite, na quarta-feira, faltando 36 horas para o fim da semana infernal, uma tragédia se abateu sobre a turma 235. Estávamos na piscina para um exercício chamado Nado da Lagarta, no qual cada equipe de bote nadava de costas, todos juntos, com as pernas de cada um presas em volta do peito do outro companheiro. Tínhamos de usar as mãos para nadar sincronizados. Nos reunimos na piscina. Agora só restavam 26 candidatos e um deles se chamava John Scopp. O Sr. Scopp era um colosso de 1,88 m de altura e 102 quilos, mas estava doente desde o início e havia passado a semana inteira entrando e saindo do departamento médico. Enquanto 25 de nós estávamos em posição de sentido na beira da piscina, inchados, assados e sangrando, ele estava sentado na escada ao lado da piscina, batendo os dentes de frio. Parecia estar congelando, mas seu corpo irradiava ondas de calor. Seu corpo era um radiador ligado na potência máxima. Dava para sentir a 3 metros de distância o calor que ele irradiava. Eu tinha tido pneumonia dupla durante minha primeira semana infernal e conhecia a aparência e a sensação da doença. Os alvéolos de Scopp estavam se enchendo de fluido. Como não conseguia limpá-los, ele mal conseguia respirar, o que aumentava ainda mais o problema. Quando não é controlada, a pneumonia pode causar edema pulmonar, o que pode ser fatal. E ele já estava quase lá. Dito e feito. Durante o nado da lagarta, suas pernas ficaram moles e ele afundou na piscina feito um boneco de chumbo. 2 instrutores pularam atrás dele e daí em diante foi o caos. Mandaram-nos sair da água e formar uma fila rente à cerca, de costas para a piscina, enquanto os médicos tentavam ressuscitar o Sr. Scopp. Ficamos ouvindo tudo e entendemos que as chances dele estavam diminuindo. 5 minutos depois, ele ainda não estava respirando e fomos mandados para o vestiário. O Sr. Scopp foi transportado para o hospital e nós fomos instruídos a voltar correndo para a sala de aula do BUDS. Ainda não sabíamos, mas a semana infernal já tinha acabado. Minutos depois, Gorila Prateado entrou e deu a notícia a sangue frio. O Sr. Scopp morreu, disse ele, correndo os olhos pela sala. Suas palavras tinham sido um soco no estômago para homens já nas últimas, após quase 1 semana sem sono e sem trégua. Gorila Prateado não dava a mínima. É esse o mundo no qual vocês vivem. Ele não foi o primeiro nem será o último a morrer no nosso ramo. Ele olhou para o colega de quarto do Sr. Scopp e completou. Sr. Moore, não roube nenhuma das coisas dele. Então se retirou como se aquele fosse um dia como outro qualquer. Fiquei dividido entre a tristeza, a náusea e o alívio. Estava triste e nauseado com o fato de o Sr. Scopp ter morrido, mas todos nós estávamos aliviados por termos sobrevivido à semana infernal. Além disso,
A forma como o gorila prateado tinha lidado com o ocorrido fora direta, sem frescuras. E me lembro de pensar que, se todos os SEALs fossem iguais a ele, aquele com certeza seria o mundo certo para mim. Sentimentos contraditórios, é verdade. O fato é que a maioria dos civis não compreende que é preciso um certo nível de insensibilidade para fazer o trabalho que estamos sendo treinados para fazer. Para viver num mundo brutal, é preciso aceitar as verdades nuas e cruas. Não estou dizendo que isso seja bom. Não tenho necessariamente orgulho de ser assim. Mas o mundo das operações especiais é um mundo calejado e exige uma mente igualmente calejada. A semana infernal havia terminado 36 horas mais cedo. Não houve pizza nem cerimônia de camiseta marrom no triturador, mas 25 homens de possíveis 156 tinham chegado ao fim. Mais uma vez fui um dos poucos, e mais uma vez inchado feito um boneco inflável e de muletas, faltando ainda 21 semanas de treinamento. Minha patela estava intacta, mas minhas duas canelas tinham sofrido pequenas fraturas. E foi ficando pior. Como estavam emburrados por terem sido obrigados a encerrar a semana infernal antes da hora, os instrutores decretaram o fim da semana da caminhada após apenas 48 horas. Por qualquer métrica que se usasse, minhas chances de me formar pareciam pequenas outra vez. Sempre que eu mexia o tornozelo, minhas canelas eram ativadas e eu sentia uma dor lancinante, o que era um problema monumental, porque uma semana típica no BUDS pode demandar até 100 km de corrida. Imagine fazer isso com as duas canelas quebradas. A maioria dos caras da turma 235 morava numa base no Comando de Guerra Naval Especial em Coronado. Eu morava a uns 30 quilômetros de lá, num apartamento de quarto e sala com mofo que custava $700 mensais em Chula Vista e que dividia com minha esposa grávida e minha enteada. Quando Pam engravidou, nós tornamos a nos casar. Comprei um Honda Passport novo financiado, o que me deixou com uma dívida em torno de $60 mil, e nós três saímos de Indiana e fomos para San Diego recomeçar nossa família. Eu tinha acabado de passar pela semana infernal pela segunda vez no mesmo ano, e ela daria à luz nosso bebê por volta da data da formatura. Apesar disso, eu não estava feliz, nem na cabeça, nem na alma. Como poderia estar? Nós morávamos num buraco que eu mal conseguia pagar e meu corpo estava mais uma vez detonado. Se eu não conseguisse concluir o curso, nem sequer conseguiria bancar o aluguel. Teria que recomeçar do zero e arrumar um novo trabalho. Eu não podia e não iria deixar isso acontecer. Um dia antes de a primeira fase voltar a ficar intensa, raspei a cabeça e encarei meu reflexo. Fazia quase 2 anos que vinha suportando uma dor extrema, sem trégua e voltando para pedir mais. Tivera sucessos ocasionais, mas depois voltara a ser enterrado vivo no fracasso. Nessa noite, a única coisa que me permitiu seguir em frente foi a consciência de que tudo por que eu tinha passado ajudara a calejar minha mente. A questão era, quão espesso era esse calo? Quanta dor um homem era capaz de suportar? Será que eu tinha forças para correr com as pernas quebradas? Na manhã seguinte, acordei às 3:30 da madrugada, peguei o carro e fui para a base. Fui mancando até o cubículo em que os alunos do BUDS guardavam o equipamento, afundei sentado num banco e larguei a mochila a meus pés. Estava escuro ali dentro e lá fora, e eu estava inteiramente sozinho. Dava para ouvir as ondas quebrando ao longe enquanto vasculhava minha bolsa de mergulho. Enterrados debaixo do meu equipamento, havia 2 rolos de silver tape. Só consegui balançar a cabeça e sorrir, incrédulo, enquanto os pegava, sabendo quão insano era o meu plano. Com todo cuidado, calcei no pé direito uma meia preta grossa e comprida. A canela estava sensível, e até mesmo o mais leve movimento da articulação do tornozelo pontuava alto na escala de dor. Então passei a fita adesiva em volta do calcanhar, depois subi pelo tornozelo e desci de novo para o calcanhar, descendo por fim pelo pé e subindo pela canela até deixar toda a parte inferior da minha perna e meu pé bem apertados com o silver tape. Isso foi só a primeira camada. Então calcei outra meia preta comprida e tornei a embalar meu pé e tornozelo da mesma forma. Quando acabei, estava com 2 camadas de meia e 2 camadas de silver tape, e uma vez calçado o coturno e amarrado o cadarço, Meu tornozelo e minha canela ficaram protegidos e imobilizados. Satisfeito, embalei o pé esquerdo, e uma hora mais tarde era como se abaixo dos joelhos minhas duas pernas estivessem engessadas. Caminhar ainda doía, mas a tortura que eu sentira ao mexer o tornozelo era mais suportável. Ou pelo menos foi o que eu pensei. Teria certeza quando começássemos a correr. Nossa primeira corrida de treinamento nesse dia foi meu batismo de fogo, e dei o melhor de mim para correr usando os músculos flexores do quadril. Em geral, deixamos os pés e a parte inferior das pernas ditarem o ritmo. Eu tive que inverter isso. Concentrei-me intensamente em isolar cada movimento e em gerar movimento e potência nas pernas do quadril para baixo, e durante a primeira meia hora a dor foi a pior que eu já sentira. O silver tape cortava minha pele, enquanto o impacto fazia ondas de choque e de dor subirem pelas canelas fraturadas. E aquela era só a primeira corrida no que prometiam ser 5 meses de dor incessante. Seria possível sobreviver àquilo, dia após dia? Pensei em desistir. Se o fracasso era o meu futuro e eu fosse ter que repensar a minha vida inteiramente, de que adiantava fazer aquilo? Por que adiar o inevitável? Será que eu não batia bem da cabeça? Todo e qualquer pensamento se reduzia à mesma pergunta básica. Por quê? O único jeito de garantir o fracasso é desistir agora. Eu tinha começado a falar comigo mesmo, a gritar em silêncio para me fazer ouvir acima do alarido de dor que me esmagava a mente e a alma. Aguenta a dor, ou o fracasso não vai ser só seu. Vai ser o fracasso da sua família. Imaginei a sensação que teria se realmente conseguisse levar aquilo até o fim. Se conseguisse suportar a dor exigida para completar aquela missão. Isso me fez aguentar quase outro quilômetro antes de mais dor se abater sobre mim e pôr-se a rodopiar dentro do meu corpo feito um furacão. É difícil para as pessoas passar pelo BUDS com saúde e você está fazendo treinamento com as pernas quebradas. Quem mais cogitaria fazer uma coisa dessas? Perguntei. Quem mais conseguiria correr um minuto que fosse com uma das pernas quebradas, quanto mais as duas? Só Goggins. Você está correndo há 20 minutos, Goggins. Você é uma máquina. Cada passo que você correr daqui até o fim só vai torná-lo mais durão. A última mensagem decifrou o código como se fosse uma senha. Minha mente calejada era a passagem que me permitia avançar, e quando batemos os 40 minutos, algo incrível aconteceu. A maré da dor baixou. O silver tape tinha ficado um pouco mais folgado e não estava mais cortando minha pele. Meus músculos e ossos estavam aquecidos o suficiente para aguentar um certo impacto. Ao longo do dia, a dor ia e vinha, mas tornou-se muito mais administrável. E quando ela aparecia, eu me dizia que aquilo era uma prova de quanto eu era durão e de quanto estava ficando ainda mais durão. Dia após dia, era o mesmo ritual. Eu chegava cedo, embalava os pés com silver tape, suportava meia hora de dor extrema, falava comigo mesmo para conseguir suportar e sobrevivia. Aquilo não era nenhuma baboseira do tipo fingir até conseguir. Para mim, o fato de eu ir lá todos os dias, disposto a passar por algo como aquilo, era realmente incrível. Os instrutores também me recompensaram por isso. Eles propuseram embalar minhas mãos e pés e me jogar na piscina para ver se eu conseguia nadar 4 voltas. Na verdade, eles não propuseram, eles insistiram. Foi parte de um exercício que eles gostavam de chamar de blindagem contra o afogamento. Mas eu preferia chamar de afogamento controlado. Com as mãos amarradas nas costas e os pés dobrados para trás, só nos restava usar a pernada do nado golfinho. E ao contrário de alguns dos nadadores experientes da nossa turma, que pareciam ter a mesma carga genética de um Michael Phelps, minha pernada de golfinho parecia um cavalinho de balanço estacionário e gerava mais ou menos a mesma propulsão. Eu ficava continuamente sem ar, lutando para me manter próximo à superfície, esticando a cabeça feito uma tartaruga acima da água para conseguir respirar e em seguida submergir e chutar com força, tentando em vão ganhar impulso. Tinha treinado para aquilo. Passara semanas indo à piscina e chegara a experimentar usar um short de borracha para ver se conseguia escondê-lo debaixo do uniforme para poder boiar melhor. A roupa fazia parecer que eu estava de fralda por baixo do short justo do uniforme e não adiantava nada. Mas todo aquele treino me deixou suficientemente acostumado com a sensação de estar me afogando. Então consegui aguentar e passar naquele teste. tivemos outro exercício brutal debaixo d'água na segunda fase, conhecida também como fase de mergulho. Mais uma vez, envolvia boiar na vertical, o que sempre soa fácil quando escrevo, mas para aquela simulação tínhamos de carregar 2 cilindros de 80 litros cheios e um cinto com pesos num total de 7 quilos. Usávamos pés de pato, mas bater as pernas com pés de pato aumentava o quociente de dor e o estresse nos meus tornozelos e nas canelas. Na água eu não podia usar o silver tape. Tinha que aguentar a dor. Depois de paramentados, tínhamos que nadar de costas por 50 metros sem afundar. Em seguida, virar de bruços e nadar mais 50 metros assim, permanecendo igualmente na superfície, totalmente carregados. Não podíamos usar nenhum dispositivo de flutuação e manter a cabeça fora d'água causava uma dor intensa no pescoço, nos ombros, nos quadris e na lombar. Os barulhos que vinham da piscina nesse dia são algo que eu nunca vou esquecer. Nossas tentativas desesperadas de nos manter na superfície e de respirar criavam uma mistura audível de pânico, frustração e esforço. Nós gorgolejávamos, grunhíamos e arquejávamos. Eu escutava gritos guturais e guinchos agudos. Vários caras afundaram, tiraram os cintos com pesos e se livraram dos cilindros, deixando-os irem se esborrachar no fundo da piscina para então subir depressa até a superfície. Um único homem passou nesse exercício na primeira tentativa. Só tínhamos 3 chances para passar num exercício e eu precisei de todas as 3 para passar nesse. Na última, me concentrei em fazer movimentos longos e fluidos com as pernas, usando mais uma vez os sobrecarregados músculos flexores do quadril. Quase não dei conta. Quando chegamos à terceira fase, o módulo de treinamento de guerra em terra na ilha de San Clemente, minhas pernas estavam curadas e eu soube que chegaria à formatura, mas só por ter sido a última etapa não quer dizer que tenha sido fácil. No complexo principal do BUDS em Coronado aparecem vários curiosos. Oficiais de todas as patentes vão lá assistir ao treinamento, ou seja, a gente olhando por cima do ombro dos instrutores. Na ilha, é só você e eles. Eles estão livres para serem cruéis. Foi exatamente por isso que eu adorei a ilha. Numa tarde, fomos divididos em duplas e trios para construir esconderijos camuflados em meio à vegetação. Àquela altura, já estávamos perto do fim e todo mundo estava em excelente forma e sem medo de nada. Os caras estavam começando a ficar displicentes com a atenção aos detalhes. Isso irritou os instrutores, que mandaram todo mundo descer para um vale para nos aplicar uma punição clássica. Haveria intermináveis flexões, abdominais, infraalternados e burpees avançados de 8 tempos. Mas primeiro eles nos mandaram nos ajoelhar e cavar buracos com as mãos. Buracos grandes o suficiente para ficarmos enterrados até o pescoço por um tempo não especificado. Eu estava cavando fundo com um sorriso atrevido no rosto que dizia: "Vocês não podem me ferir." Quando um dos instrutores inventou um jeito novo e criativo de me torturar. "Goggins, levanta! Você está gostando demais disso aí." Eu ri e continuei cavando, mas ele estava falando sério. "Goggins, mandei levantar. Isso está te dando prazer demais." Eu me levantei e fiquei de lado. Passei a meia hora seguinte vendo meus colegas de turma sofrerem sem mim. A partir de então, os instrutores pararam de me incluir nas punições. Quando a turma recebia ordens para fazer flexões, abdominais ou então ficar molhada e enfarofada, eles sempre me excluíam. Interpretei isso como um motivo de orgulho por ter enfim vencido a determinação de todos os funcionários do BUDS, mas também senti a falta das punições, porque eu via nelas oportunidades para calejar minha mente. E agora elas tinham acabado para mim. Levando em conta que o triturador era o palco central de grande parte do treinamento de um SEAL, faz sentido a formatura do BUDS acontecer lá. As famílias vão de avião. Pais e filhos estufam o peito. Mães, esposas e namoradas se emperiquitam todas e ficam lindas de morrer. Em vez de dor e infelicidade, tudo o que se viu naquele trecho de asfalto foram sorrisos quando os formandos da turma 235 se reuniram em seus uniformes brancos de gala debaixo de uma imensa bandeira americana tremulando à brisa do mar. À nossa direita estava o malfadado sino, que 130 de nossos companheiros de turma haviam tocado para desistir daquele que talvez seja o treinamento mais desafiador das Forças Armadas. Cada um de nós foi apresentado e elogiado individualmente. Minha mãe chorou de alegria quando meu nome foi chamado, mas estranhamente eu não senti muita coisa além de tristeza. No triturador e depois no McPeace, o pub predileto dos SEALs no centro de Coronado, meus companheiros se reuniam para tirar fotos com a família, radiantes de orgulho. No bar, a música tocava nas alturas enquanto todos enchiam a cara e curtiam como se tivessem acabado de ganhar alguma coisa. E, para ser sincero, isso me incomodou, porque eu estava triste com o fato de o BUDS ter acabado. Na primeira vez que me candidatei a SEAL, eu estava em busca de um ambiente que me destruiria por completo ou então me tornaria indestrutível. O BUDS tinha sido esse ambiente. O treinamento me mostrou do que a mente humana é capaz e como usá-la para suportar mais dor do que eu jamais sentira, para aprender a conquistar coisas que eu sequer sabia serem possíveis. Como correr com as pernas quebradas, por exemplo. Depois de me formar, caberia a mim continuar a caçar tarefas impossíveis, porque, embora fosse uma conquista ser apenas o 36º formando BUDS afro-americano na história dos Navy SEALs, minha jornada de superação estava apenas começando. Desafio número 5. Chegou a hora de fazer visualizações. Repetindo, em média, temos 2 a 3 mil pensamentos por hora. Em vez de focar em coisas que você não pode mudar, imagine-se visualizando as que pode. Escolha qualquer obstáculo no seu caminho, ou então fixe um novo objetivo e visualize-se superando-o ou alcançando-o. Antes de realizar qualquer atividade desafiadora, eu começo pintando um quadro mental da aparência e da sensação do meu sucesso. Penso nele diariamente, e esse sentimento me ajuda a avançar quando estou treinando, competindo ou realizando qualquer tarefa que tenha escolhido. Mas visualizar não significa apenas sonhar acordado com alguma cerimônia de premiação, seja ela real ou metafórica. Você precisa também visualizar os desafios que provavelmente vão surgir e determinar como vai lidar com esses problemas quando for a hora. Assim pode estar o mais preparado possível para a jornada. Hoje em dia, quando me apresento para uma corrida, eu primeiro percorro de carro todo o circuito, visualizando o sucesso, mas também os potenciais desafios, e isso me ajuda a controlar meu processo mental. Você não tem como se preparar para tudo, mas se fizer uma visualização estratégica com antecedência, estará o mais preparado possível. Isso significa também estar preparado para responder às perguntas básicas. Por que está fazendo isso? O que o está motivando em direção a essa conquista? De onde vem a escuridão que está usando como combustível? O que calejou sua mente? Quando se deparar com uma parede de dor e de dúvida, você vai precisar estar com essas respostas na ponta da língua. Para seguir em frente, vai ter que canalizar a própria escuridão, alimentar-se dela e recorrer à sua mente calejada. Mas lembre-se, a visualização nunca compensará o trabalho que não foi feito. Não se pode visualizar mentiras. Todas as estratégias que eu uso para responder às perguntas básicas e vencer o jogo mental só são eficazes porque eu também dou duro. É muito mais do que o domínio da mente sobre a matéria. É preciso uma autodisciplina incansável para agendar o sofrimento no seu dia, todos os dias, mas se você fizer isso, vai descobrir que do outro lado desse sofrimento existe toda uma outra vida esperando por você. Esse desafio não precisa ser físico e a vitória nem sempre significa chegar em primeiro lugar. Ela pode significar que você enfim superou um medo da vida inteira ou qualquer outro obstáculo que antes o teria feito se entregar. Seja o que for, conte para o mundo a história de como criou sua mente blindada, #armoredmind e aonde isso levou.